Tudo é notícia.
Bate e rebate.
Futebol. Tá bem, futebol, Ralf de Carvalho.
Olha, começou a temporada. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. O campeonato pernambucano largou com tudo que um campeonato tem direito. Bronca de arbitragem, bronca com torcida, desorganizada, tudo isso. Agora, no campo de jogo, até o presente momento, só quatro equipes lograram vencer. O Santa Cruz, que é líder porque derrotou a equipe do Petrolina, foi quem fez mais gols, 3-0. O Santa, portanto, na primeira rodada, está na liderança do campeonato estadual. O segundo colocado, também 3 pontos, o Retrô, venceu ao Central por 2-0. Um placar expressivo e uma estreia realmente auspiciosa do Retrô, porque havia expectativa e derrotou uma equipe tradicional como Central, portanto é o segundo colocado pelo saldo de gols, no mesmo número de pontos do Santa. O Afogados da Engazeira tem 3 pontos também. O Afogados, ele derrotou o Salgueiro por 2-1, tem 3 pontos também. O quarto a obter vitória foi a equipe do Decisão, que ganhou do Vitória por 1-0, também tem 3 pontos. Então são os times que começam vencendo: Santa Cruz, Retrô, Afogados e Decisão. Os que empataram: Náutico e Sport em 1-1 no clássico fraco de tudo ontem. Os perdedores, com 0 ponto de até agora conquistado: Salgueiro, Vitória, Central e Petrolina. O interessante, gente, é que eu conversei há pouco com o presidente da Comissão de Arbitragem de Pernambuco, que é o Sebastião Rufino Filho, para ele avaliar. Depois ele fará isso, inclusive, ao vivo, mas ele fez comigo, assim, pelo telefone, a arbitragem de Michelangelo Almeida Júnior. É um árbitro de 24 anos, novinho, portanto, é o segundo árbitro na história de Pernambuco, mais novo, apitar clássico. O primeiro foi Manuel Amaro, com 22 anos. Então, Michelangelo ganhou esse prêmio. E o Rufino estava explicando que melhor para um juiz novo é o primeiro clássico, porque lá na frente os questionamentos são maiores, e que acha que a arbitragem dele foi de razoável para boa. Agora, houve pênalti, houve também uma dúvida com relação a um gol invalidado do Sport de impedimento, que as imagens da televisão mostraram que havia uma possibilidade de condição para que o atleta não fosse bandeirado como foi pelo Marcelino de Castro. O trio foi Michelangelo, Clóvis Amaral e Marcelino de Castro. Se os bandeiras, se o time tivesse integrado, os bandeiras teriam ajudado mais o árbitro, que fez um excelente primeiro tempo. No segundo as coisas começaram a surgir. Se os bandeiras têm observado melhor a questão do impedimento, depois até no pênalti teria ajudado mais. Mas o presidente da comissão de arbitragem acha que o primeiro jogo dele, sendo um clássico, foi considerado razoável para bom. Mas vamos ouvir uma opinião aqui de dirigentes do Náutico e também do Sport a respeito do que aconteceu, a visão deles. Minha gente, ao telefone, o diretor de futebol do Sport, Vandesso Lacerda. Ontem, depois do jogo no vestiário, jogo empatado entre Náutico e Sport em 1-1, o técnico Guto Ferreira disse que o Sport, que jogou apenas com 4 titulares, os demais jogadores foram jogadores da base utilizados nesse clássico, e ele acha que o Sport poderia ter saído com a vitória. Se queixou de um pênalti não marcado e o gol que chegou a ser feito de cabeça pelo Adrielson, mas que o Bandeira flagrou impedimento, depois se viu na imagem que realmente não estava impedido. O diretor de futebol, Vandesso Lacerda, como é que você encarou esse primeiro clássico? O que é que achou?
Bom dia, Ralf. Bom dia à grande nação rubro-negra. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Olha, Ralf, o jogo realmente foi um jogo bem jogado, onde o Sport, na minha ótica, teve mais presença de jogo, teve mais bolas com possibilidade do gol, ou seja, teve mais ataque. Agora, com efeito a arbitragem, eu quero dizer a você o seguinte: nós não somos contra, somos a favor da renovação do quadro de árbitros da Federação Pernambucana. Eu digo que o juiz que apitou o jogo de ontem, ele foi muito mal instruído, os instrutores instruíram muito mal ele na questão dos quesitos que envolve as regras do futebol. Então, o pênalti Ronaldo é indiscutível. O zagueiro do Náutico deu uma grafata em Alê e o juiz e o Bandeirinha ficaram omissos. A bola do pênalti, a bola do impedimento, desculpa, tem alguns que dizem que a bola estava, que o Trielson estava impedido, e a maioria não. Então, vamos deixar esquisito o impedimento com interrogação. Agora, os dois pênaltis não têm interrogação. É uma falha lamentável. Eu acho que a oportunidade tem que ser dada, sim, a novos árbitros, mas desde que a equipe de instrutores da federação tenha mais capacidade e mais cuidado com a orientação aos árbitros. Então, eu acho que, infelizmente, o primeiro clássico do juiz teve estas falhas e a gente espera que no campeonato pernambucano essas falhas só não aconteçam contra o Sport, que a situação de arbitragem não volte ao que aconteceu o ano passado.
E com relação à regularização dos jogadores, que depende desta questão do Mark Gonzalez, quando é que isso vai se resolver?
Olha, Ralf, eu posso dizer a você que o presidente Milton Bivar e o vice-presidente Carlos Frederico, juntamente com o vice-presidente jurídico Manuel Veloso, estão numa luta titânica para poder regularizar a situação do questionamento no CNRD do atleta Marco Gonzalez. Agora, eu acho que as coisas poderão se regularizar, talvez até amanhã, no máximo até quarta-feira.
Mas a questão é o seguinte, o Sport, segundo você mesmo, não pode pagar os 650. Então, a queda de braço é para parcelar, seria isso?
É, essa queda de braço, ela está sendo muito bem desenvolvida e ela está caminhando para um final feliz, que é o mais importante. Então, eu acredito que, se tudo der errado, até quarta-feira estarão todos os jogadores regularizados.
Tá certo, Vandesso. Um bom dia e um abraço.
Tá, muito obrigado, um abraço a todos e uma boa semana para vocês e para a Nação Rubro-Negra.
Agora, também ao telefone, o vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, que vai dar a opinião dele, como é que ele também viu o clássico, as reclamações do Sport com relação a um pênalti em Ronaldo e um pênalti também em Alessandro, que o Lombardi teria abraçado e derrubado o jogador na área, além do questionamento do gol que foi invalidado de Adrielson de cabeça por impedimento. O que você achou do primeiro clássico, incluindo aí a arbitragem, mas não só a arbitragem, o comportamento do seu time, que teve mais tempo de treinamento, mas que não conseguiu ganhar o jogo de hoje. Bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes do jornal, em especial a torcida alvirrubra. Aquela história, ritmo de jogo só vem com o jogo. A pré-temporada, ela não é feita para jogar o primeiro jogo. Ela é feita para condicionar o grupo para que ele suporte bem a temporada, principalmente essa temporada que tem uma quantidade grande de jogos. Em relação ao jogo, assim, os números, eles falam por si só. É, a gente teve uma posse de bola maior, a quantidade maior de finalizações, mas não botou a bola para dentro. Acho que o resultado, a gente teve chance, a cabeçada de Álvaro, o chute de Jean, o chute de Jorge. Então, a gente teve totais condições de sair como vencedor, mas não saímos. E a gente prefere focar, essa questão da arbitragem, a gente prefere focar no que a gente precisa melhorar. A questão da arbitragem, eu, sinceramente, vejo com surpresa isso, esse questionamento do lance. Eu acho que o Sport não podia reclamar, não, até porque ganhou um campeonato de presente no passado, né? Pela arbitragem. Eu prefiro apostar no Michelangelo, que tem 24 anos, que estreou no Pernambucano num clássico, e acho que fez uma arbitragem dentro do contexto boa, do que trazer um ato FIFA de fora que vem pra cá e dá um gol com 2 metros de impedimento. Mas provavelmente o Sport prefira esse ato porque erra a favor do Sport. Eu prefiro apostar no menino que fez uma arbitragem, que cometeu erros para um lado ou para outro. Mas que a gente vê que está estreando e que tem total condição de evoluir. Isso é um grande árbitro.
Olha, Diógenes, e com relação ao time, porque o clássico não foi bom. Do ponto de vista do espectador, do quem estava na arquibancada, vi um jogo de primeiro tempo com muita bola rifada, muita disputa com bola aérea. No segundo, o jogo assentou mais. O Sport perdeu o Sander expulso, ficou com 9 homens, com 10. E, automaticamente, o Náutico teve mais posse de bola, como você falou há pouco. Mas o fato do Náutico estar com um time já estruturado praticamente desde o ano passado e treinando, e o Sport só com 4 titulares, cheio de garotos, feito de última hora. Você não considerou que o empate foi pouco, foi frustrante, não?
A gente queria mais, a gente queria a vitória, lógico. Mas, assim, o ritmo de jogo, ele só vem com o jogo, Ralf. É diferente, a adrenalina de jogo, a preparação, o ambiente de jogo, você não consegue reproduzir no treino. O treino você condiciona fisicamente e você repete movimentos que se colocam em campo, no jogo. Mas assim, o ritmo, você não consegue fazer ritmo de jogo com treino. Todo começo de temporada, o nível de produção dos times, ele é mais baixo de qualquer um. Acho sim que a gente podia ter produzido mais, dizer que a gente ficou satisfeito com o resultado, não ficou, com o desempenho também não, mas é um primeiro jogo de temporada, é claro que a gente vai evoluir bastante. Achei o nosso time organizado e um jogo organizado o tempo inteiro. Agora, realmente assim, por exemplo, se você está em ritmo de jogo, aquela cabeçada de Álvaro não perde aquele gol, mas é começo de temporada, o chute de Jean que pega por trás do travessão, normalmente ele bota aquela bola dentro, mas é o ritmo de jogo. O jogo é que faz com que o atleta aumente o índice de precisão. O treino, ele condiciona para que se suporte a carga de jogos. São coisas diferentes. Agora, claro que a gente queria mais e queria ter vencido.
Quando é que Chiesa vai poder entrar no time? A torcida pediu Chiesa ontem, porque sentiu que o Náutico não estava com pontaria.
Veja, Chiesa não iria para o jogo a princípio, ontem. E ele foi para o jogo porque Paiva sentiu um desconforto. Chiesa tem uma semana de treinamento. É indiscutível o que o atleta representa para o clube, não só para a torcida, o que pode, que vai ajudar a gente dentro de campo. Mas a gente tem que ter todo cuidado. A gente vem aí Copa do Nordeste, vem aí Copa do Brasil. A gente não pode lançar a Chiesa em campo, tem uma semana de treino e o atleta tem uma contusão, passar 2-3 semanas no DM. Tem que ter todo cuidado. Ele foi compondo o banco numa situação de você precisar substituir o centroavante. Mas, a princípio, a ideia não era que ele fosse para campo, não. Ele nem iria para a relação, só que o Paiva sentiu desconforto e acabou indo. Mas é um atleta que passou 30 dias descansando e faz uma semana que está treinando. Então tem que ter todo cuidado, porque é um atleta que a gente tem que ter na melhor condição possível para jogar conosco o ano inteiro.
Mas há, no mínimo, uma avaliação de quando ele vai estar, embora não esteja.
Não, a ideia é que ele até pelo biotipo dele, que ajuda muito, a ideia é que em breve ele esteja em condições, mas não é uma questão simplesmente de pegar e colocar para ele fazer 90 minutos. Então, a princípio, o atleta vai condicionando e o departamento físico vai condicionando o treinador. Ele tem condição de 45 minutos, tem condição de 70, até tem condição de 90. Mas, assim, é um atleta que se ontem precisasse ser lançado, pelo menos uma parte do segundo tempo, ele jogaria, entendeu? Para esse jogo, ele vai trabalhar a semana, para o jogo de quinta-feira, já vai estar numa condição melhor. Então, o que a gente tem que ter é cuidado e não pode ter ansiedade para não colocar o atleta fora de condições e você arriscar uma lesão sem necessidade. Então, é um jogador que uma contratação muito comemorada por todos e a gente tem que ter cuidado para que o atleta esteja em plena condição física, não pode arriscar.
Diógenes Braga, pelo Clube Náutico Caparibe, obrigado e um bom dia, viu?
Bom dia, Ralf, bom dia a todos.
O Tribunal de Justiça Desportiva já vai começar a trabalhar. Já levantou aquela questão com imagens e as denúncias da agressão da torcida do Central à torcida do Retrô, e aquilo ali pode acabar punindo o Central, na melhor das hipóteses, uma multa ou uma advertência. Agora, também no jogo do Náutico Sport ontem, um torcedor foi flagrado dando uma cusparada num atleta dentro de campo. Hoje pela manhã, pessoal da federação disse que não precisava denunciar, porque pelas imagens o próprio tribunal apanha e leva para julgar. Então o tribunal está ativo, avisando a todos. E aqueles pseudo-torcedores que prejudicam o próprio clube, como é o caso do Central, que vai ser punido, e aqui o Náutico, porque foi no campo do Náutico, também poderá pegar uma punição, é preciso ser alertado nesse momento, o que é torcedor e o que joga contra. Então é preciso separar o joio do trigo. A gente volta mais tarde, Geraldo.
Pronto, Ralf.
Tudo é notícia.